Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, agora para a gente falar de um tema importantíssimo aí para o agronegócio, que é o dólar. Afinal de contas, a gente tem visto muita variação, muita volatilidade. Moeda americana sobe, moeda americana cai, real valoriza, real desvaloriza, enfim. Qual o nível ideal desse dólar para o agronegócio? E mais do que isso, o que podemos observar em relação à movimentação do dólar até as eleições e pós-eleições também? Para nos ajudar nesse entendimento, temos aqui o Antônio da Luz, economista da Farsul. O Antônio da Luz é representante do agronegócio no Boletim Focus do Banco Central, aquele boletim que ouve semanalmente os economistas do Brasil. E o João Batista Olive, também aqui comigo, que está bastante interessado em saber para onde vai esse dólar, né, João?
Muito boa tarde. Até parece que eu tenho, né, realmente pecúnios em dólares. O Antônio da Luz, você está dizendo que o Antônio da Luz é membro do Boletim Focus, ele que participa dessas arguições do
É o
Banco Central?
nosso representante lá, não é isso,
Muita
Antônio?
honra, hein, Antônio da Luz? Boa tarde.
Boa tarde, João Batista, Alexander, a todos os nossos telespectadores do site Notícias Agrícolas. Eu sou um dos economistas consultados pelo Boletim Focus. São 89 economistas brasileiros e estrangeiros, e eu sou um deles e acho que o único do agro, era pelo menos o único do agro.
A conclusão que a gente pode chegar, Antônio, é que então nós temos informações fidedignas
Da fonte.
da fonte.
A gente, para participar do Focus, né, não basta só a gente apresentar opiniões, palpites, as projeções têm que serem feitas todas dentro de modelos econométricos, matemáticos, enfim. É uma forma sofisticada, um jeito correto de se fazer projeções, e nem todas as assessorias econômicas dispõem dessa disponibilidade, tempo e recursos para materiais e humanos para participar do boletim.
Bom,
Por
certamente,
isso.
né, Alex? Nós vamos deixar esse assunto. Qualquer dia nós vamos dissecar como é que é, qual é a contribuição, como é que faz, para que, enfim, a gente acrescente e tire dúvidas dos nossos telespectadores, né? Mas hoje o assunto é câmbio, valor do dólar.
Exatamente.
Vai para onde esse dólar, hein, Antônio da Luz? Vale um
Olha,
milhão, hein? Vale 1 trilhão de dólares a resposta. Vamos lá.
João Batista, essa é realmente uma pergunta de 1 milhão de dólares, ainda mais hoje que o câmbio está subindo, ele está valendo mais, né? João Batista, a gente precisa entender o seguinte, né? Primeiro vamos voltar um pouquinho, né? Da onde a gente parou da última vez. Desde quando o câmbio estava 4,20, nós sentamos, eu, tu, Alexander, conversamos, e os produtores recomendamos para ele naqueles momentos que se travassem, porque soja não valia, não estava valendo coisa nenhuma. O que estava valendo era câmbio. Milho, algodão, são outras produções que estavam bastante ancoradas na taxa de câmbio, e aquele, sem dúvida, era um momento importante de se proteger, de se travar e fazer algo que tu tens militado já há muitos anos, e eu apenas te acompanho nesse ponto de vista, que é fazer hedge. Então, nós falamos isso diversas vezes para os produtores, e de lá para cá o câmbio só fez cair. Ou seja, nós aqueles produtores que seguiram as recomendações, que acompanham Notícias Agrícolas, nesse momento estão rindo à toa, estão bem tranquilos. Agora, o pessoal que gosta um pouco mais de emoção, aí, bom, aí hoje deve estar tendo um dia mais aliviado hoje, uma vez que subiu o câmbio hoje. A taxa de câmbio sobe hoje por conta da alta do dólar, porque o dólar se apreciou. Por que o dólar, né? Porque é o dólar subindo em relação a uma cesta de moedas, não só o real. Ele subiu em relação ao real e em relação às demais moedas, por conta do risco de um risco sistêmico na economia mundial, uma possibilidade de taxas de crescimento menores nos próximos anos, porque alguns indicativos de superaquecimento da economia americana estão acontecendo. Enfim, isso, e quando tem sinais ruins na economia global, as pessoas buscam o dólar, que é uma moeda forte, a mais forte de todas. Agora, o real e a taxa de câmbio é o dólar e o real. O real, ele tende a ganhar valor. A nossa moeda não está valendo nada. do ponto de vista histórico, ela não está valendo nada. Nós temos emendado crise. Nós começamos com a crise política, que culminou com o impeachment desse presidente Dilma. Depois nós tivemos o recrudescimento da crise econômica no Brasil. Não podemos esquecer que em 2015 e 2016 o nosso PIB caiu mais de 7%. Nós crescemos 1% ano passado e devemos crescer, de acordo com as nossas projeções, 1,48%. Ou seja, a gente cai 7,5% e recupera 2,5%. Falta 5% para voltar para 2014. Ou seja, nós estamos em 2018 e não vamos e num patamar abaixo do que estávamos em 2014 em termos de atividade econômica. Então, isso fez com que a nossa moeda perdesse valor. Mas também nós temos que entender o seguinte: nós estamos há 4 anos com uma recessão muito forte instalada na nossa economia. Tem uma hora, João Batista, que as pessoas começam a cansar. Aquela pessoa que estava louca para sair daquele emprego, para buscar um emprego melhor, ela já está 4 anos esperando esse momento não chega. Aquele cara que está louco para abrir uma filial, ou tá a fim de expandir a sua loja, enfim, aquele cara que está louco para exportar, aquele cara, enfim, que está a fim de abrir um negócio, já faz 4 anos que ele está esperando esse momento, esperando o momento melhorar para fazer isso, e esse momento não vem. Então, o que está acontecendo? O mercado está como uma mola, assim, uma mola que a gente contrai. Na hora que soltar essa mola, a gente vai ter um crescimento mais rápido. A gente tem a tendência de todo mundo que estava postergando investimento, esperando o melhor momento. No primeiro sinal que esse negócio vai para cima, as pessoas vão começar a tirar dos projetos os seus investimentos. Há muito investimento reprimido, há muita e por consequência há muita demanda reprimida por conta dessa recessão forte que nós estamos. E à medida que a nossa economia ela vai ganhando força, vai ganhando musculatura, vai ganhando recuperação, a moeda vai ganhando força, vai ganhando recuperação. Aí nós perguntamos para o nosso telespectador, o nosso internauta telespectador, o que que diante desse cenário, se o presidente eleito agora em domingo, o Bolsonaro, vamos considerar que ele já ganhou, porque, enfim, já está no preço da taxa de câmbio a vitória dele. Se ele, a partir do momento em que ele vencer as eleições, até o momento que ele tomar posse, se os pronunciamentos dele como presidente eleito, se os pronunciamentos daqueles auxiliares mais próximos dele, Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni, enfim, todas as pessoas que o cercam e que serão responsáveis direta e indiretamente pela condução das questões econômicas e da aprovação delas no Congresso. Se eles forem assertivos, se o Banco Central se escolher manter o Ilan Gotfain, que aliás é o meu desejo, eu gostaria muito que o Ilan Gotfain permanecesse no Banco Central. Se não permanecer, que seja alguém do nível dele, se as sinalizações que vierem do Bolsonaro e da equipe dele, se elas forem pró-cíclica, ou seja, se elas virem no sentido de que são aquelas coisas que se espera para fazer a economia crescer, eu acho que nós vamos ter um crescimento mais rápido. A nossa economia, que vinha andando a 60 por hora, daqui a pouco ela vai engatar uma quinta e vai andar 120 por hora. Nós estamos falando de, em vez de crescer 1,5, 2, crescer 3, 3,5, quem sabe até 4% em 2020, quem sabe crescer uns 13 alguma coisa em 2019. É possível, basta que se faça as coisas corretas. Num cenário desses, a nossa moeda ganha valor. E quando o real ganha valor, a taxa de câmbio cai. Ou seja, a taxa de câmbio ela se move pelo movimento do dólar e pelo movimento do real. Se o real aumenta de preço, a taxa de câmbio cai. Então, assim, ó, tudo está apontando neste momento para uma recuperação econômica. Ninguém mais aguenta essa pasmaceira que está o Brasil. Uma hora esse negócio vai crescer. E na hora que crescer, o real vai ganhar valor. E na hora que o real ganhar valor, a taxa de câmbio vai cair. E os indicativos que vêm do governo, do possível governo Bolsonaro, eles ainda não são definitivos, há muita dúvida ainda a respeito do que de como será. Mas os primeiros ventos, as primeiras sinalizações, elas são positivas. Então, eu não posso me surpreender se no ano que vem nós não tivermos uma taxa de câmbio significativamente abaixo do que essa em que o câmbio foi plantado, em que a safra foi plantada. Entretanto, uma coisa é nós trabalharmos dentro de uma perspectiva de melhora da economia com o governo Bolsonaro fazendo as coisas corretas. Mas ele precisa vencer as eleições e fazer as coisas corretas e comunicar essas coisas de maneira também correta. Então, ainda há muita incerteza a respeito do ano que vem, mas eu te confesso que hoje eu tenho bem menos incertezas do que eu tinha há 3 meses atrás. Hoje eu estou com menos desconfiança do que eu tinha 3 meses atrás. E assim como eu, imagino que todos os meus colegas lá que participam do relatório Focus e os empresários, de uma maneira geral, eles têm muito menos incertezas do que tinham há 3 meses atrás. Ou seja, as coisas começam a se encaixar para a taxa de câmbio ela cair, sim.
Brilhante introdução, né, Alex, que o
Pois
Antônio
é.
da Luz nos traz. É só fazer um resumo, né, porque a introdução foi longa, mas foi fantástica. Então, assim, primeiramente, né, Antônio, Alex, nós estamos com o câmbio fechando a 3 e...
Três e setenta,
E 4 mais 6.
6,74, alta de 1,33%.
3,74, presumido.
Então, assim, o que o Antônio está nos dizendo é que essa alta de hoje não tem nada a ver com o Bolsonaro, e sim com o
Não.
dólar lá fora.
Exatamente.
Estresse... Perspectivas mundiais não tão asseguradas, ok? No, inclusive não tem nada a ver com aqueles pacotes de bombas aí que foram detectados na Casa Branca, CNA. Não tem nada a ver, né? CNA não,
As
emissora
bolsas que estão
americana.
caindo mundo afora, então é isso que está.
Estresse mundial, ok. Não fosse isso, por uma hipótese, nós estaríamos fechando o dólar abaixo de 3,70.
Se as coisas
Tava
ficassem.
3,68, né? Não, só nessa semana, né? Tava 3,68, fechou ontem a 3,70, hoje 3,73, é isso, né?
É isso.
Então, assim, não houvesse
3,74.
o estresse lá fora, nós teríamos um câmbio abaixo de 3,70, mas por aí, né, Antônio? Por aí.
Tirando o efeito externo, né, hoje poderia ter sido um dia de bolsa subindo e câmbio caindo de novo.
Muito
Não
bem.
teria nenhuma razão para não.
Aí você diz o seguinte, que o Bolsonaro se elegendo, Paulo Guedes atuando corretamente, você vê que em 2019 podemos ter um crescimento de até 3%, 2020 4% na economia, e por conseguinte, o câmbio baixando.
Eu diria assim, ó, não que seja 3, não que seja 4, mas a gente poderia mudar de patamar,
Sim.
sair dos atuais
1,5, né?
1%, 1,5% e ir para, quem sabe,
Sim.
3%, numa dessas até 4%, mas isso porque nós estamos com uma mola encolhida, né? Uma hora esse troço vai se soltar. Mas isso não significa, eu não estou sendo assertivo nos números, estou dando parâmetros para a gente ter uma ideia.
A gente vai voltar, né, Alex, a essa questão de há muito investimento lá fora. Isso é uma música para os nossos ouvidos, né? A gente vai dar um pouquinho mais de espaço para isso. Mas, no entanto, agora, o que importa para o produtor é que ele plantou com um câmbio de 3,80. Não é isso, Antônio?
Segundo a gente apurou, da Carlos Consultoria, a média geral, média, foi de um plantio no Brasil de 3,61,
6,1?
61.
Ah, então tá bom.
E no Mato Grosso, eu falei essa semana com o Daniel Latorraca, lá do IMEA, ele falou que lá no Mato Grosso a média, obviamente uns
De
com mais,
cima.
outros com menos, mas a média foi de em torno de 3,50.
Ah, então tá adequado, porque se ele vender hoje, se ele plantou a 3,61 e está plantando, obviamente, 3,73, né? Está fazendo lucro.
Eu não sei como é que foram construídas essas
Médias.
projeções, mas se vindo do Latorraca e do Kogo, eu tenho certeza que elas são muito bem feitas. E elas estão corretas dentro da metodologia que foram feitas, eu não tenho a menor dúvida, tanto do Latorraca quanto do Kogo. A única contribuição que eu quero fazer nesse particular é que isso varia muito de produtor para produtor.
Sim.
Por exemplo, para ter um câmbio 350, que foi observado lá no Mato Grosso, possivelmente existe uma sazonalidade de compra de fertilizante, por exemplo, mais próximo do mês de maio, que costuma ser o melhor preço, o melhor momento para comprar fertilizante.
Foi isso mesmo.
Isso, aliás, a gente bota todos os anos no nosso relatório de final de ano aqui da Farsul, onde mostra o melhor momento de comprar os insumos. E como eles compram em grandes volumes, enfim, pode ser que tenha um pouco a ver com isso. O Carlos Cogo deve estar com um valor um pouco mais alto, porque ele deve pegar a abrangência dele deve ser um pouco maior. E aí a gente começa a entrar naqueles produtores que só começam a comprar os seus insumos a partir da liberação dos custeios. E isso é importante, porque isso começa a partir de julho, mas vai cair na conta mesmo, vai fazer negócio, vai comprar a partir de agosto. E esses produtores, eles já pegaram taxas de câmbio acima desses 3,61. Se 3,61 é a média, é porque tem gente que comprou abaixo de 3,61 e tem gente que comprou acima de 3,61. Então, eu diria que produtores médios e pequenos, provavelmente, eles estão nessa porção mais superior, ou seja,
Sim.
com acima da média.
Inclusive o Latorraca coloca isso, que o produtor ele ficou esperando por uma redução de juros do Plano Safra, que acabou acontecendo, mas a alta do dólar foi maior do que a redução de juros. E nesse caso, tem produtor ali que tem uma conta mais apertada. Tá.
Possivelmente sim, acho
Agora
que sim.
sim, tirando os previdentes que fizeram hedge, né, Antônio? Que estão tranquilos, estão hedgeados. Nós temos muita gente ainda esperando um ganho com o câmbio, que o câmbio vai subir, etc. Até porque tem uma certa razão, né? Porque quando lá atrás foi plantado, o Jair Bolsonaro tinha 3% de aprovação, não existia. Ele foi crescendo, 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 ainda assim se duvidava que ele chegaria, que podia ser o Geraldo Alckmin, que era Ciro, enfim, e aí afunilou. Ainda assim, e por fim, esses que estão especulando acreditam num câmbio maior. É bom avisá-los e para tirar o cavalo da chuva, Antônio.
Eu não diria tirar o cavalo da chuva, porque pode subir, não há nada que, não tem nenhuma lei que proíba o câmbio de subir, é só a expectativa do próximo governo que for eleito ser ruim. Ou seja, se houver uma virada hoje, né, é muito, muito difícil, né, mas não é impossível. Se o Haddad vencer, por exemplo, as eleições, é bem possível que o pessoal vai vender muito bem a sua soja, vai vender muito bem seu algodão, vai vender muito bem seu arroz, seu milho, porque o câmbio vai estar lá nas alturas. Mas o bom é pegar o dinheiro e ir embora, porque não vai ter nem onde gastar aqui, né? É bom aproveitar.
Você só passou o mel na boca, parou ali no bigode, né?
Não vai ter, não vai ter o que comprar nas prateleiras, mas
venda e se mande para Miami. É isso que você quis dizer.
aproveita, pega esse
Deus me
dinheiro e vai
livre.
embora, vai plantar outro
Tomara
lugar,
que essa
porque vai ser um
sua.
inferno. Mas e o próprio Bolsonaro, uma vez se elegendo, ele tem dito de maneira muito aberta, muito transparente, que ele quer uma economia mais liberal.
É isso aí.
Mas o que, que é para. Será que o que. O, será que o, o, se, para o Jair Bolsonaro, significa economia mais liberal a mesma coisa que significa para mim? Para os empresários, para meus colegas do fórum?
Antônio, acho que ele vai errar se ele for tentar ficar bem com todo mundo, né? Botar as pernas em duas canoas, aí a canoa vai abrir, né? Ele pode bater com a bunda na água. Acho melhor ele seguir na rota que ele.
Não foi assim que ele chegou até aqui, né?
Ele
Ele
foi.
chegou até aqui
Não,
com
ontem,
os dois
hoje,
pés numa canoa só, né?
mesmo perdendo, ou seja, perdendo 2 pontos, segundo o Ibope, ele continua atirando, né? Agora, ele está dando toda a ficha e sabendo que ele não pode botar a mão na cumbuca agora, porque nós estamos há 3 dias, 4 dias da eleição, deixa passar esses 3, 4 dias, mas ele está dando todo o sinal de que a economia vai ser gerida mesmo pelo Paulo Guedes.
Eu espero que ele faça uma coisa semelhante como fez o Lula. E aí não vai de uma maneira depreciativa, deixar bem claro, isso não é nem tipo de depreciação, nem ao Lula, que várias vezes já fiz depreciações dele, mas não será o caso agora, e muito menos ao Bolsonaro. O Lula era um cara que ele adorava ser presidente. E fazia muito bem o papel do presidente. Ou seja, o cara viaja para cá, viaja para lá, fala com
Cacheiro
a
viajante.
população, mas o Lula odiava governar, odiava governar.
Sim.
O Bolsonaro, a Dilma odiava ser presidente, mas adorava governar.
Só queria ter o poder, né? O poder é delicioso.
Eu acho que se o Bolsonaro ele invocar para ele o papel do estadista, do presidente, e deixar essas questões técnicas, sobretudo as econômicas, serem operadas pela sua equipe, é claro que ele vai sempre dar a palavra final, sempre vai dar os contornos, enfim, mas se preocupa com as grossas linhas. As linhas finas, deixa que a teoria econômica, deixa que aquilo que está escrito nos livros, deixa que aquilo que está provado matematicamente que funciona, deixa o pessoal aplicar. Que o resto acontece sozinho. O Bolsonaro, ele tem feito alguns discursos que ele muitas vezes se parece um pouco contraditório. Eu vou dar um exemplo. O assunto da Eletrobras. A Eletrobras, aquilo é uma porcaria. É uma droga, a Eletrobras tem que privatizar antes que chegue o dia de ter que doar. Porque nem doada as pessoas vão querer pegar aquela porcaria. Mas aí às vezes fala, então assim, ó, o Bolsonaro tem aquela coisa, não, a economia nós vamos liberalizar, nós vamos privatizar, nós vamos sei o quê. Ah, e a Eletrobras? Ah, não, a Eletrobras não. A Eletrobras tem que ser a primeira. Tem que ser a primeira, porque nós estamos aí cheio de bandeira vermelha, nós estamos com um monte de problemas no setor elétrico, nós temos um monte de investimentos reprimidos ao longo dos últimos anos, e ninguém vai fazer esses investimentos com um mastodonte como a Eletrobras, do jeito que ela está estatal.
Quando você fala Eletrobras, você não está embutindo aí Itaipu, nada disso, né?
Não, estou falando a Eletrobras,
A
a distribuição,
distribuição. Tá.
a administração.
Os leões, etc.
Sim, exato.
Tá bom.
Outra coisa que ele diz que não é uma coisa muito boa. Ele parece não gostar muito dos chineses, né? De vez em quando ele dá uma de Trump. Os chineses vão comprar tudo. Olha, deixa os chineses vir aqui investir em estrada, em rodovia, ferrovia. Se nós não temos dinheiro para fazer uma estrada que vai ligar lá o Mato Grosso ao Porto de Santos, uma hidrovia, uma ferrovia, se o Estado brasileiro não tem dinheiro nem para fechar suas contas, deixa a iniciativa privada fazer. Ah, mas aí pode entrar um chinês, dane-se. Faz um contrato bem feito, um contrato que venha ao encontro dos interesses do Brasil, que venha ao encontro dos interesses dos usuários brasileiros, dos produtores brasileiros. Agora, se o cara tem olho puxado, se não tem olho puxado, se ele é amarelo, se ele é preto, se ele é branco, isso é de menos, isso é de
Faça um bom
menos.
contrato.
A gente
Faça um
não tem
bom
que
contrato.
ter preconceito com dinheiro. Dólar, independente da mão que estende a nota, o
Sim.
dólar é igual, vindo da mão, seja lá de quem for.
Antes da gente prosseguir com a nossa
Sim.
conversa, queria fazer um convite aos internautas que estão nos acompanhando, nos ouvindo. Se quiserem participar, mandar perguntas, enfim, questionar o Antônio da Luz em relação a algum fato relativo aí à questão da moeda americana. É esse o momento. Aproveite e mande a
Sim.
pergunta aqui para a gente, tá certo?
Nós vamos daqui a pouco fazer um resumo final, mas sempre lembrando que o Antônio da Luz faz parte daqueles 89 economistas que são consultados para fazer o boletim Focus todas as segundas-feiras pelo Banco Central. Então ele faz, pelo nosso entendimento, ele faz a interface do agro para o Banco Central. Então, assim, é uma fonte fidedigna, sabe do que está falando. Mas eu queria agora, Alex e Antônio, que você nos dissesse sobre essa perspectiva da vitória do Bolsonaro, que vai trazer um muito investimento e porque vai provocar e o país vai ter muita demanda para esses investimentos. Como é que é esse muito investimento? É uma chuva de dólares? Um caminhão de ouro? O que que é isso? O que que vem aí?
Muito muito pertinente e boa, tá vendo, como de costume, João Batista. Vamos fazer um exercício aí, tu. Vamos fazer uma coisa que para ti aí em São Paulo não tem tanto, para ti, para o Alexander não tem tanto, mas para mim aqui no Rio Grande do Sul tem. free shops. Tá? Vamos imaginar os free shops. Nós temos os free shops ali do outro lado, do lado uruguaio. Né? Vocês têm os free shops nos aeroportos. Digamos que eu tenho uma nota, digamos que eu e tu vamos escolher um vinho para nós tomarmos, ok? Se esse vinho ele custa 10 dólares e o câmbio está 1 por 1, nós vamos comprar barbada. Aliás, nós vamos comprar, se tu for pagar o vinho, nós vamos tomar uma meia dúzia. Eu vou pagar uns 3, mas tu, se tu for pagar, a gente vai ser uma meia dúzia.
Você tá, sua veia humorística hoje, você está legal a veia hoje. Tá, bem, tá bom, combinado assim. Tá bom.
Agora, se tiver 2 por 1, aí já não custa 10 reais a cada garrafa para nós. Agora, esses 10 dólares nos custa 20 reais. Aí já ficou mais caro. Se tiver R$ 4,00 a taxa de câmbio, essa garrafa ficou cara, está custando R$ 40,00 para nós, esse vinho. E aí a gente vai tomar uma, duas garrafas, então vamos tomar meia dúzia. O contrário também é verdadeiro. Imagina agora quem está de fora olhando os produtos em reais no Brasil. Se eu tenho 10 dólares, eu tenho 10 dólares e o câmbio está 4, eu consigo comprar o equivalente a R$ 40,00. Se o câmbio está R$ 2,00, esses meus 10 dólares, eles conseguem comprar R$ 20,00. E isto faz muita diferença. Nós estando com a taxa de câmbio elevada do jeito que está, tu percebe, João Batista, Alex e internautas, vocês percebem que as ações da Petrobras estão muito mais baratas para quem está lá fora do que quem está aqui dentro, por conta do fator cambial. Vocês percebem que as ações da Vale vão no mesmo sentido e todas as ações que estão lá na Bolsa Brasileira, elas estão mais baratas do que estavam um ano atrás e bem mais barata para quem está lá fora do que quem está aqui dentro, por conta da variação cambial. Então, nós temos os investimentos em carteiras, que estão baratos. E nós temos os investimentos diretos. Da mesma forma, se eu, para abrir uma filial no Brasil, para eu, ou sei lá, dobrar o tamanho da indústria que eu tenho no Brasil, e eu sou uma multinacional, por exemplo, e eu quero botar mais uma unidade lá no Brasil, vocês percebem que com uma taxa de câmbio na altura do que está, eu preciso menos dólares para botar aquele projeto em pé do que eu precisava 2, 3, 4 anos atrás?
Entendi.
É porque a nossa taxa de câmbio está, estando ela elevada, o real vale pouco, as coisas no Brasil se tornam mais baratas lá fora. Não é só a soja que fica mais barata para eles. Os investimentos aqui ficam mais baratos. Então, o Brasil, ele só precisa dizer para o mercado o seguinte: olha, este país voltou a ser um país sério, aqui agora as licitações, as coisas públicas, elas são feitas de maneira correta, nós vamos botar a casa em ordem, nós vamos ajustar receita e despesa como era no passado, nós vamos criar um ambiente econômico atrativo aos investimentos. Aqui quem bota dinheiro nesse país vai ser bem tratado, vai ser valorizado, não vai ser chamado de capitalista, esporchante, não sei o que, como gostavam de fazer. Então nós vamos tratar bem, então, os contratos serão cumpridos, tudo que for acertado, a justiça brasileira fará cumprir contratos. Fez isso, é só correr para o abraço.
Seria uma troca do investimento especulativo pelo investimento na produção?
Real, claro, sem dúvida. Só que tu tem que dar ativos para entrar nos negócios. Por exemplo, eu preciso dizer o seguinte: olha, investidores do mundo, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, eu quero fazer uma concessão de um trecho que não existe hoje, que ligue... Eu tô dando um exemplo qualquer, tá? Que liga Sorriso a Santos. Sim. Uma linha completamente nova. Olha, eu vou dar 100 anos de concessão, mas essa linha tem que ser construída e as regras serão essas de uso. O cara que está lá fora, com a taxa de câmbio do jeito que está, como ele vai ter que comprar os materiais tudo aqui dentro, ou a maior parte aqui dentro, o custo de se fazer essa ferrovia para ele é muito mais barato, está barato para ele fazer
É
antes.
quatro vezes mais barato, vamos imaginar assim, se ele deixar a coisa virar, né?
É,
Ele
num
tem que
câmbio
aproveitar.
1x1, em
Então.
relação agora, estaria 4 vezes mais barato. Mas
Então.
1x1, nosso câmbio não é, mas está, sei lá,
Tá.
é 40% mais barato do que numa questão de normalidade, seguramente.
Então, assim, antes que fique numa situação de normalidade, ele tem o Brasil mais barato, 40%. Então, ele que aproveite agora, tá certo? Porque a situação vai se normalizar e o câmbio vai se estabilizar. Então, ele tem que aproveitar agora. Por isso que você percebe que pode ter uma chuva de dólares no país, uma chuva de interesses no país, porque o Brasil está 40% em média baratinho. Ok. Agora, a pergunta subsequente é: por quanto tempo? Vamos imaginar, Alex. Então, o Bolsonaro toma posse dia 2 de janeiro, né? Aí vem todo aquele. Aí começa os estresses, né? Os traumas, né? Não, escolheu o Antônio da Luz, mas não escolheu o João Batista, aí eu vou ficar bravo, o Antônio da Luz ficar satisfeito. Então, governar é isso, né? E aí vem as escolhas, tal, aí tem Congresso, os 100 dias de lua de mel, não é assim, Alex, que você
Isso.
fala? 100 dias. Vamos imaginar que para maio o estresse estaria instalado, então, assim, duas leituras. Os investidores teriam até maio para comprar o Brasil, comprar Brasil, não o Brasil, comprar Brasil, e a gente sempre fica imaginando que de maio para cima o câmbio mudaria, inclusive para o produto. Serve esse argumento para o produtor esperar para vender para maio, de maio para frente. Tá certo isso ou não?
É por aí. Só que, claro, a gente não tem como, eu não tenho, tu não tens, ninguém tem como saber como que vai ser a comunicação do Bolsonaro, presidente eleito, com a sociedade, com o mercado de uma maneira geral, e muito menos os seus auxiliares. Eu acredito que se esses conflitos de entendimento dele com o Paulo Guedes, se essas coisas se resolverem agora, logo que resolveu o assunto eleitoral, e se a gente chegar até o dia da posse, né, com uma equipe de transição bem montada e com uma perspectiva de textos já, né, para serem enviados para o Congresso de reformas importantes. Porque, pegando o pensamento do Alex, esses 100 dias eles são fundamentais para se fazer coisas importantes, grandiosas. Então, se a gente chegar com isso tudo pronto, já na posse, é provável que isso será rápido. Agora, eu não posso afirmar que vai estar tudo pronto, não depende
Não,
de mim.
claro, entendi.
É, mas isso vai depender muito da comunicação entre a equipe e o mercado. Agora que existe essa possibilidade, existe. Existe sim da gente ter um câmbio bem abaixo da hoje, sim, com certeza.
Antônio, tem perguntas aqui. O Endrigo Dalcin, lá de Nova Chavantina, Mato Grosso, o Endrigo, que é companheiro nosso aqui no Notícias Agrícolas, está sempre
Ex-presidente da
da
ProSoja Mato
ProSoja Mato
Grosso,
Grosso,
amigo
exatamente,
nosso.
está sempre nos brindando aí com a audiência. Ele diz o seguinte: parabéns pela entrevista. Nós aqui no Mato Grosso, depois da greve dos caminhoneiros, tivemos as vendas futuras de soja e as compras de adubos travadas desde maio, e perdemos um Chicago mais alto nesses momentos. Ou seja, os brasileiros entregaram o Brasil, estragaram o Brasil. Ele diz aqui: vamos em frente, tomara que o Bolsonaro consiga fazer as mudanças que o Brasil precisa. Um abraço a todos.
Concorda?
O Endrigo, eu conheço o Endrigo de longa data, o ex-presidente da ProSoja, já estive com ele em mais de uma reunião e evento. Eu acho que ele sintetizou muito bem o medo que nós temos de fazer projeção, porque nós nunca podemos duvidar da capacidade de governos de fazerem bobagens. E às vezes nem é o presidente, mas o próprio Estado, a burocracia, as pessoas. Vou dar um exemplo. O tabelamento do frete é uma das coisas mais absurdas, mais ridículas que eu vi na minha vida profissional. Disparado, ela está no top 3, certo, das coisas mais absurdas que eu vi fazerem. Porque o que acontece? Nós não temos infraestrutura. O governo, em vez de enfrentar o problema da escassez de infraestrutura, não, ele cria tabelamento do frete. E aí o que acontece? A ANTT, que é uma agência, né, regulatória, e o DENIT, que é um departamento que tem o seu corpo técnico estabelecido, funcionam, né, de maneira autônoma e quase que ninguém regula e controla o que essas pessoas fazem. Inventaram um blitz agora para ver se está havendo o cumprimento do tabelamento. É óbvio que não está havendo o cumprimento do tabelamento, porque leis esdrúxulas não pegam. E aí, isso está atrapalhando muito o país, muito, muito. Veja só, todo mundo olhando, dizendo que a coisa tem que ir por esse lado, o cara vai lá e vai por lá, pro outro. O tabelamento foi um mal que eu espero que o Bolsonaro resolva e logo.
Coitado do Bolsonaro, São Bolsonaro. Não, Bolsonaro neles. Tá. Mas assim, hoje surgiu a notícia que os caminhoneiros de Goiás querem, porque querem parar para poder exigir essa tal de tabela mínima. Enfim, não vai dar certo. O governo Temer já acabou, né? Está na transição já, etc. e tal. O Alex, você me permite fazer um resumo com o
Por
Antônio
favor,
de que
por
nós
favor, Lu.
falamos? Vamos a um resumo? Vamos ao resumo do que nós ouvimos do Antônio, e o Antônio vai confirmando se eu ouvi direito. Muito bem, nós estamos com o dólar hoje fechando a 3,74 mais 6, alta de 1,33%, provocada essencialmente por problemas externos, não tem nada a ver com o país. Se tudo estivesse normal, não tivesse os problemas lá fora, o efeito Bolsonaro estaria possivelmente abaixo de 3,70. Até aí, ok, né, Antônio? Beleza? Como há também muito investimento para vir para o país, porque há muita demanda, porque nós estamos, por força da recessão, comprimidos, é de se esperar que os investidores virão comprar o Brasil, porque o Brasil, nesse instante, por causa da taxa de câmbio 4 por 1, está barato, em média, 40% do seu valor. Como é possível que o Bolsonaro e Paulo Guedes, seu economista, consigam implementar as reformas que nós estamos tanto ansiando e muito rapidamente? Essa é a previsão do Antônio da Luz. É possível também que, antes dos 100 dias tradicionais depois de uma posse, a gente veja esse câmbio mudando. Mudando essencialmente também pelas complicações que virão das tomadas de posição. Então, em resumo, temos que acompanhar as notícias lá de fora para saber até que ponto continuará esse estresse afetando o câmbio no Brasil, o dólar aqui no Brasil. E quem quiser comprar o Brasil tem que ser bem rapidinho, comprar Brasil tem que ser bem rápido, não é? E porque a gente vai ter uma evidente mudança de patamar, o Brasil vai estar numa situação diferente daqui para frente. Tá bem resumido,
É isso
Antônio?
aí. É isso aí.
Nota?
Ótimo.
Nota?
É nota 10, como sempre.
Ah!
Imagina,
O que eu estou
Alexandre,
fazendo aqui?
quantas matérias esse homem já fez na vida. Imagina o
Pois
poder
é.
de elaboração de matéria.
Pois é,
Muito
isso aí.
bom.
Ele que é jovem há mais tempo do que a gente.
Olha que delicadeza. Ô, Antônio, assim, ó, sempre, fazendo as vezes aqui do Alex, a gente vai sempre te agradecer pela sua parceria conosco, com os nossos telespectadores, com os nossos produtores, mas já fica uma pauta prevista aí para você explicar direitinho como é que funciona esse tal de boletim Focus, todas as segundas-feiras, divulgadas pelo Banco Central.
E tá bem, vamos com o maior prazer. Eu acho que um tema importante. Acho um tema
Nós
importante.
temos que informar.
Inclusive, eu até falo muito disso em algumas palestras que eu faço. Dizendo assim, olha, os indicadores macroeconômicos, eles não são divulgados por acaso. É porque isso afeta a vida real das pessoas. O cara que produz carne, que produz arroz, que produz algodão, que produz soja, que produz milho, que produz etanol, ele vai produzir mais e vender mais no mercado interno de acordo com o índice de inflação, do PIB, da taxa de câmbio, né? Então, a gente se antecipar o que está acontecendo, fazer investimentos quando as coisas estão apontando para cima e não quando estão apontando para baixo, são indicadores fundamentais. A gente deveria usar muito mais isso lá.
E uma última provocação, Antônio. Terminamos o ano com que dólar e 2019, o que que você acha?
A
Para onde
bola
que
de
vai?
cristal.
O que que a sua
A
bola
bola
de
de
cristal
cristal está
dele é à
dizendo?
direita ali, a minha bolinha ali, olha lá.
Eu não sei, eu não sei o quanto vai terminar, porque o que eu acho é o seguinte, que a eleição do Bolsonaro já está no preço, já está precificado.
3,70 é
É o
a
preço
vitória
do
dele.
Bolsonaro, é do preço do Bolsonaro. E se a gente parar para pensar, lá atrás, lá no início do ano, quando a XP fez aquela pesquisa com 204 investidores institucionais, os caras estavam trabalhando ali com 3,80 mesmo. Então, está sendo coerente com aquilo que foi respondido lá atrás. Agora, depois, claro que a eleição sempre causa algum rebuliço, pode ser que caia um pouquinho mais, tal, mas eu não acho que vai mudar de patamar segunda-feira após a eleição. Mudar de patamar vai abrir R$ 2. Não, vai acontecer. Agora, desse período, tá, resolvemos a eleição, está precificada a eleição, muito bem. Agora, tem que botar preço em como que o governo começa. E aí o diz que me diz que a forma como as pessoas falam, como elas se posicionam, passa a ser fundamental, fundamental. Ainda bem que no período eleitoral, as pessoas que cercam o Bolsonaro já disseram um monte de bobagem, para começar pelo filho dele, e que deu oportunidade dele puxar a orelha. Puxou a orelha do filho, puxou a orelha do Mourão, puxou a orelha de não sei mais quem. Então, esses erros de comunicação, eles estão acontecendo agora, que é bom. Para que no período pós-eleição a equipe fale sempre a mesma língua, vá na mesma direção e no caminho do crescimento econômico, do desenvolvimento, que é aquilo que todo mundo espera dele.
Bom, então assim, né, só para olhar do ponto de vista, por exemplo, do produtor de soja, do Rodrigo Dalci, que ligou para a gente. Se você está pensando em fazer preço, não é? Espere, especule, vamos dizer, espere lá na frente, né? Depois de maio, vai que de repente tenha rusgas, etc., demandas não atendidas ou impossíveis serem atendidas, pode ser que o câmbio suba. Agora, não conte com o câmbio melhor que 3,70 com a vitória do Bolsonaro, porque vai ficar por aí.
É difícil só se acontecer um fato novo, que hoje não existe, é novo. E uma questão importante também do Enrico, que ele trouxe, a questão do tabelamento, né, que ele tem toda a razão, mas sempre lembrando, isso é problema para travas no mercado físico. Existem as bolsas, é possível travar Chicago, travar câmbio aqui na Bolsa Brasileira, ou travar soja na Bolsa Brasileira sem problemas, assim como milho, assim como etanol, assim como boi, enfim, são diversos, café,
Café.
são diversos contratos que a gente pode travar tranquilamente, independente de caminhão, se a trading quer travar, se não quer travar, é de menos, usa a bolsa e trava tu, sem depender de ninguém.
Transfira o problema para o especulador e você fica tranquilo, vai para a praia. Legal. Mais claro impossível,
É
Alex.
isso aí. A gente então te agradece mais uma vez, Antônio, a participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E também aproveito para agradecer você, João, pela participação aqui, para a gente tratar desse assunto importante que é o câmbio hoje, principalmente para o agronegócio, né?
Light Anthony e Alex Zort, amigos do Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho nós vamos falar de suástica fake suástica e Mano Brown. Olha aí que bela pauta. É, ele deu
Dois
risada.
belos
É,
temas.
ele já gostou.
Grande abraço, muito obrigado. Estou sempre à
Alegria,
disposição.
alegria continua, é um divertimento.
Um abraço, Antônio. Até a próxima.
Vamos em frente.
Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem mais informações, então, aqui para você. Continue com a gente.